Presidente Jorge Viana, caros colegas senadores e senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu também venho aqui para falar sobre direitos trabalhistas, agora sobre os empregados domésticos, que nós aqui tivemos um grande trabalho, um esforço enorme de vários parlamentares para chegar a um debate que o próprio senador Paim lembrou de foram décadas de tentar regulamentar esta atividade tão importante hoje para todas as famílias brasileiras. E quantas homenagens fizemos, inclusive a nossa ex-governadora, a deputada Benedita da Silva, que trabalhou muito nessa matéria, mas aqui o Senado concluiu a bom termo. Agora nós esbarramos de novo no sistema, famoso sistema, que é o processamento eletrônico da guia para fazer o recolhimento do Fundo de Garantia e do INSS. Senador Paim, é a primeira vez que formalizar-se-á a contribuição do Fundo de Garantia para o empregado doméstico. Essa já seria uma grande vitória. Eu vinha pagando isso numa conta da poupança, porque o rendimento do Fundo de Garantia eu vou dizer, irrisório. Então, eu aplico numa cadeira de poupança para minha secretária Regina, porque ela própria, eu prefiro na poupança porque a renda é maior. Veja o ato de sabedoria de avaliar. E então, nós estamos agora na dependência, porque sexta-feira é o último prazo, senador Jorge Viana, para fazer esse recolhimento do Fundo de Garantia e do INSS para o empregado doméstico. E está dando um problema no sistema. A Receita Federal está empenhada em resolver esse problema, mas são milhares de empregadores em escritórios de contabilidade, donas de casa, que não conseguem ali, ficam um dia inteiro para fazer esse documento, mas eu espero que a Receita Federal, que está claro, é um novo programa, é uma inovação e talvez isso justifique essa dificuldade. Não há data limite para o cadastramento no sistema, o prazo para pagar...
Está tendo uma unificação também, né?
É, exatamente, a unificação daquilo assim que se fazia na carteira do trabalho, que já estava por aí resolvido, e também naquele boleto, que o carnê, famoso carnê da Previdência Social, agora não tem mais o carnê da Previdência, tem uma guia única. Então, não há limite para o cadastramento do sistema, o prazo para pagar a guia, porém, é até a próxima sexta, dia 6. Além da alíquota de 8% para o Fundo de Garantia, os patrões terão de pagar 3,2% do salário para cobrir a multa de 40% sobre o saldo devedor, sobre o saldo do Fundo de Garantia, a ser paga no caso de uma decisão sem justa causa. A alíquota do INSS caiu de 12% para 8% e a mais 0,8% de um seguro por acidente de trabalho, que é uma inovação. A Receita, como eu disse, reconhece as falhas e diz que tentará corrigir o problema, informando que mais de 55 mil documentos de pagamento, ou 5% do total dos empregados cadastrados, já foram emitidos. Mas falta ainda muito mais, porque isso é só 5% dos trabalhadores cadastrados. Eu queria, portanto, renovar a Receita Federal um pedido para que a gente tenha resolvido esse problema até a próxima sexta-feira, ou bem antes disso, porque precisamos pagar. Eu queria dizer também que hoje, 3 de novembro, já o prédio da nossa casa, do Senado, da Câmara Federal, também os prédios públicos estão aqui iluminados de azul, que é a campanha para a prevenção, a prevenção do câncer de próstata. E o Instituto Lado a Lado, idealizador do Novembro Azul no Brasil, e a ideia é chamar atenção a toda a sociedade para essa doença. No dia 6, aliás, nós estaremos aqui na próxima segunda-feira, no próximo dia 10 de novembro, homenageando o Instituto Lado a Lado, para tratar de uma audiência pública conjunta entre Câmara e Senado e também com a Sociedade Brasileira de Urologia, para falar sobre o Novembro Azul e a necessidade da prevenção. Mas eu venho tratar também de doença aqui, de novo de saúde, senador. Porque eu estive visitando em Porto Alegre uma unidade, uma das mais importantes da Associação de Assistência à Criança Deficiente. Associação de Assistência à Criança Deficiente, mais conhecida como AACD. Ela tem em todo o Brasil, tem uma promoção nacional para ajudá-la financeiramente, mas ela está tendo sérias dificuldades financeiras. Por que que isso está acontecendo numa instituição que atende por mês mais de 3.500 crianças ou pessoas que precisam de um tratamento para a reabilitação motora? Acontece que o SUS está pagando menos de um terço do valor dos R$ 65 que deveria ser pago a essas instituições. Apenas R$ 21,69 por um único atendimento. Por causa desse desajuste na tabela do SUS, reduzindo de um valor de 65% para 21,69%, é que o tratamento, que deveria durar no máximo um ano, no tratamento das crianças ou dos adultos que precisam dessa reabilitação motora, em vez de ser a recuperação um ano, se prolonga por até 3 anos, reduzindo o número das intervenções necessárias à recuperação dos pacientes e penalizando, com alongamento dos prazos de atendimento, os familiares dessas pessoas em tratamento que precisam se deslocar rotineiramente dos bairros e em cidades distantes da região metropolitana para conseguir ajuda. São muitas as famílias, às vezes, que são obrigadas a se mudar porque trazem os filhos para essa instituição, porque é a única que existe. Devido às insistentes falhas, crianças, jovens e adultos que dependem desse serviço são penalizados. Isso representa também um custo adicional ao SUS. A sociedade paga um preço elevado por essa situação perversa, pois o SUS, com essas práticas, além de não promover a melhora eficiente do paciente, está deteriorando o sistema de saúde pública tão festejado por todos nós, causando déficit nas contas e nos caixas dessas instituições que fazem o papel do próprio SUS. Vale lembrar que essas entidades atuam há anos de forma comprometida e dedicada, muitas vezes com enormes dificuldades financeiras e limitações. A AACD, por exemplo, nasceu em 50 graças ao trabalho de um visionário, o ortopedista Renato da Costa Bonfim. Hoje, a entidade, que faz cerca de 7 mil atendimentos diários, oferece terapias, consultas e cirurgias para promover a reabilitação e a inclusão social de pessoas com deficiência física. Em 2014, foram realizados quase 1 milhão e 400 mil atendimentos aos pacientes em 13 unidades distribuídas pelo nosso país. O déficit no caixa, porém, só em relação à unidade de Porto Alegre, já passa de R$ 1.280.000. Em Porto Alegre, esse trabalho, que ocorre desde o ano 2000, só tem continuado graças às doações de recursos e ao trabalho comprometido de 114 colaboradores e mais de 100 voluntários. Na última sexta-feira, inclusive, estive com o diretor da unidade, Cléo Jaques, e a conselheira voluntária, Rose Link, a conselheira Rejane Reolon, e com outros profissionais dedicados ao atendimento a deficientes. Atualmente, o presidente do Conselho Voluntário Regional é o empresário Luiz Carlos Mandelli, e os dirigentes desse conselho, Hilário Werner e Valéria Leopoldino. Essa unidade de Porto Alegre tem atualmente 700 pacientes em atendimento, metade proveniente da capital e outro tanto das cidades da região metropolitana. São 530 atendimentos em média por dia, 10,6 mil por mês e mais de 140 mil ao ano. A principal patologia é a paralisia cerebral. Os atendimentos são em fisioterapia, hidroterapia, terapia ocupacional, estou terminando, presidente, psicologia, serviço social, fonoaudiologia, entre outros. Cerca de 500 aparelhos ortopédicos são entregues todos os meses. Não bastasse a desatualização da tabela do SUS, a demora no repasse de recursos federais previstos no orçamento, inclusive, também atrasa, compromete a atuação dessas entidades. Uma emenda ao orçamento do então senador Sérgio Zambiase, senador Paulo Paim, destinado em dezembro de 2011, R$ 300 mil à ACD de Porto Alegre para trocar um telhado da unidade da capital gaúcha, só foi liberado em junho de 2015. Junho de 2015, uma emenda de 2011, senador Fernando Bezerra. E essa entidade faz tudo isso. Ou seja, 4 anos depois. Mesmo assim, o recurso ainda não pode ser utilizado. Não pode. Vou lhe dizer por quê. As exigências, terminando, presidente, Até a falta de coincidência em relação ao número de furos no telhado e o número de parafusos para ter ali, que o técnico que examina um projeto para o número de parafusos, o dinheiro ainda não chegou. E quando esse dinheiro chegar, 4 anos depois, o custo inicial já triplicou ou quadruplicou, porque a inflação nesse período aconteceu. Então, eu trago também o deputado, agora secretário Vieira da Cunha, também fez, também da mesma forma, e eu queria, então, dizer que agora na regulamentação da lei das organizações não governamentais, tenhamos muito cuidado para separar o joio do trigo, aquelas que, como a CD, fazem esse trabalho e outras que nem tanto. E antes de terminar, senador Jorge Viana, caros colegas senadores, eu queria saudar aqui no plenário a visita do deputado João Derli, da Rede de Sustentabilidade. Obrigada pela presença aqui, bicampeão mundial, juntamente com seu cunhado Lucas Reis. Sejam bem-vindos ao Senado Federal, deputado João Derli. Muito obrigada, senhor presidente, e vamos ajudar e pedir à Caixa Econômica Federal que faça um empenho desse recurso tão necessário para dar um atendimento tão fundamental à saúde de tantas crianças do meu estado. Muito obrigada.